O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Eu estou muito satisfeito com este título, porque eu acho que é dos mais épicos e dramáticos de sempre que esta rubrica já teve.
Go!
Título deste episódio: Bodas de Sangue, Coração Partido no Oceano.
Bravo!
Previamente, em O Homem que Mordeu o Cão. Vocês lembram-se do nosso ouvinte que acabou na cama com a sogra, completamente sem querer? Para quem não ouviu na altura...
Tu já contaste muitas histórias que envolvem isso, pá. Portanto, tens que dar mais contexto.
A última foi com o sogro.
Exato.
Na sexta-feira.
Mas para quem não ouviu na altura, basicamente era um ouvinte que era jovem, estava a passar a noite na casa da namorada, que agora é a mulher dele. Os pais dela tinham imposto limites, cada um deles tinha de dormir no seu quarto. Limite esse que ele quebrava porque a meio da noite ia aninhar-se na cama com a namorada.
Já me lembro.
Pronto, mas houve uma noite em que a namorada precisou de ir à casa de banho, ele ficou sozinho na cama, virado para a parede. Nisto entra alguém na cama que ele achava que era a namorada, afinal era a mãe dela.
Eu lembro de ter achado muito estranho, é? Porque é que a mãe dela quis aninhar com a filha.
Desde que ela era pequenina, que a mãe tinha o hábito de, a meio da noite, ir dormir com a filha. E para tornar tudo mais dramático, ele estava nu. Ele estava nu na cama. Não por razões marotas, mas porque, diz ele, estava calor.
Tá bem, então, tá, come on.
Ele apercebeu-se que a sogra estava na cama e encostou-se toda à parede em pânico, mas a dada altura a senhora acordou e a única coisa que ele conseguiu dizer, deitado ao lado dela e olhos nos olhos, foi: boa noite. Isto foi o que aconteceu. Esta história está agora a fazer um ano que foi contada neste taminé. Como o tempo passa, macacos me mordam. E eis que regressa este nosso ouvinte, que no Reddit do Homem que Mordeu o Cão tem o nome No Recognition 1898. Epá, malta, mudem os nomes aleatórios que o Reddit vos dá para coisas mais normais. Sobre esse episódio, diz ele, acrescento apenas que no Natal passado, da minha sogra recebi um lindo mata-moscas cor-de-rosa em forma de ursinho. Se foi uma mensagem por ter divulgado esse episódio numa rádio nacional, talvez, só sei que me farto de matar moscas agora. É útil, é útil. Diz ele que, depois de contar este episódio da vida dele na rádio, vários elementos da família andam a espicaçá-lo para ele contar um outro acontecimento que ficou afamado naquele agregado familiar. Ele finalmente decidiu partilhar isso connosco e eu adorei esta história. Isto é... pá, é um épico. Esta história, diz ele, passou-se em 2004, quando o meu pai decidiu reparar, no dia do casamento da minha irmã, um cabo solto que não incomodava ninguém, a não ser ele mesmo. Só, isto é uma boa primeira frase. Não diz muito, mas diz o suficiente. Quando em dia de casamento alguém decide proceder a reparações elétricas, epá, é promissor. Enquanto me vestia, diz o nosso ouvinte, vi o meu pai a carregar o nosso velho escadote. Isto também é bom. Recordo que é dia de casamento, estão todos a vestir-se e a preparar-se para a festa, mas o patriarca da família está com um escadote e vai reparar um cabo. Foi isso que ele esclareceu junto do filho, o nosso ouvinte. Conta ele. Perguntei ao meu pai o que é que ele estava a fazer, ao que ele respondeu-me que ia finalmente colar o cabo de antena que estava deslocado e a bloquear a porta da casa de banho.
Epa, mas logo nesse dia...
Fica feio, disse-me ele, decidido. Compreensivelmente... estava nervoso, queria a casa impecável para receber os convidados. Pois. Pronto, tinha a ver com receber as pessoas lá.
Sim,
em casa.
Okay, 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 okay.
Mas é incrível que tenham esperado até ao dia do casamento. Exato. O cabo devia estar a soltar há imenso tempo. Pedi ao meu pai que me deixasse colar o cabo, diz o nosso ouvinte. O meu pai estava demasiado pesado para um escadote deteriorado e ferrugento. Ele recusou-se. Aliamos teimosia, idade e fanfarronice e temos uma inquebrável determinação em demonstrar que só ele é que sabe. Os outros que se encostem e aprendam. Eu, contrariado, aqui esqueci... e fui-me vestir. Posso ter um aplauso para o uso do nem sempre usado, mas bem-vindo, verbo aqui és ser.
Aqui és ser.
Ser.
Bolas. Porque é quando está frio, o que é que eu sou faz? Aqui é.
Aqui és.
Ao mesmo tempo, diz o nosso ouvinte, a minha mãe estava com a minha irmã, a noiva, na cabeleireira a prepararem-se para o casamento, mas foi a aparentemente inócua missão de colar um cabo de volta ao sítio, que revelou ser um desastre inesquecível que marcou para sempre este dia, tornando o casamento estupendamente memorável. Este ouvinte sabe fazer a coisa, não é? Teasers a meio da história. Este também é o Dan Brown da vida familiar. Consegui pelo menos vestir as calças, diz ele. Ouvi então um estrondo enorme, seguido de gemidos de dor.
Ai, pá, coitado.
Corri, tentei abrir a porta, mas estava bloqueada pelo escadote. Gritei, empurrei a porta até que finalmente cedeu. Deparei-me com uma poça enorme de sangue no chão e por cima dela estava o meu pai, de pé, à frente do espelho, a tentar endireitar o nariz. Que estava visivelmente partido.
Ai, que dor.
Em choque, dei-lhe uma toalha para ele comprimir o nariz e liguei imediatamente à minha mãe. Pá, que desgraça, que erro, para que o cabo? Mas isto é só o começo, isto é só o começo. O pior, no entanto, diz o nosso ouvinte, começou a desvendar-se aos poucos, ainda durante o telefonema. O meu pai começou a comportar-se de forma estranha, ora a fazer alongamentos,
Alongamentos?
Ora a fazer alongamentos, queixando-se que tinha que perder peso. Ora a dizer-me que o cão tinha de ser passeado, apesar de termos levado à rua momentos antes. Deambulou pela casa com a toalha no nariz e parou de repente na sala. E perguntou-me admirado: que bolos são estes?
O quê?
Estranhei, mas
bateu
respondi:
com a cabeça.
São para o casamento.
Quem?
A resposta. O filho respondeu que são para o casamento. A resposta fez-me estremecer, diz ele, e apercebi-me de que algo grave estava a acontecer com o meu pai. Porque ele diz: o casamento é hoje. Pá, que loucura, que loucura.
Coitado.
Diz ele: foi aqui que comecei a entrar em pânico. Meu pai sentava-se, levantava-se, irrequieto e desorientado, ora decidido, ora confuso, espalhando sangue por todo lado, porque se esquecia de pressionar o nariz. Um cenário de terror. Eu, meio vestido, perseguia-o com uma esfregona ensanguentada. Tentava convencê-lo a ficar quieto e respondia da forma mais calma que me era possível às perguntas repetitivas que ele me ia atirando. Mas quanto mais estranhas e repetitivas eram as perguntas, maior era o meu pânico. A campainha soou, descemos pelo elevador. Do outro lado da estrada, a minha mãe esperava dentro do carro.
Ai,
com
meu...
metade do cabelo feito. Os dois arrancaram para o hospital, que ficava felizmente a menos de 5 minutos de carro. A minha irmã chegou pouco depois, conduzida pela cabeleireira, também de cabelo meio feito. Uma coisa é certa, entre mãe e filha tinham todo um cabelo feito. Cada uma tinha uma metade. Peço desculpa, vou retomar. Decidiram trazer a noiva para casa e terminar o cabelo, unhas e afins em casa. Lembro-me de ver a cabeleireira consolar a minha irmã, abanando-lhe o rosto com uma revista, a fazer de leque e pedindo-lhe que não chorasse para não ficar borrada. Nisto eu limpava o chão, num ataque de pânico atrás do outro. As incertezas eram muitas. Qual seria o estado em que meu pai ficaria depois daquilo? Ficaria mentalmente são? Quanto tempo no hospital? E a minha irmã? E o casamento? Este desastre não impediu felizmente o casamento e brindou de momentos tão memoráveis quanto bizarros. Lá sei, ela fazia teaser outra vez. Surpreendentemente, diz ele, a cerimónia atrasou apenas cerca de 2 horas. O noivo e a respectiva família foram avisados do motivo do atraso. O meu pai regressou do hospital com 2 tampões que conferiam o dobro do tamanho ao nariz, que já estava no sítio, mas visivelmente deformado, 2 costelas fraturadas, drogado com analgésicos, e a minha mãe seguia atrás dele orientando-o. Não era claro se o empurrava com irritação ou se o guiava com pressa. Talvez os dois. Eu adoro as descrições que este ouvinte faz, é ótimo.
São maravilhosas.
A pancada desorientou o meu pai, mas uma ressonância despistou qualquer dano que levantasse preocupação imediata. O senhor teve amnésia temporária. Isto é incrível. No dia do casamento da filha. A minha frase favorita até o momento é, sem dúvida, que bolos são estes. Continuando a narrativa do nosso ouvinte, ele diz: o médico aconselhara o meu pai a ficar em repouso absoluto. Conselho esse prontamente ignorado pelos meus pais, que seguiram para a missão de casar a filha. Em casa, as atenções desviavam-se para o rosto desfigurado do meu pai, pondo a noiva em segundo plano. A minha mãe retocava a maquilhagem dela, da minha irmã e do meu pai, que estava cheio de base, para disfarçar os olhos negros e o nariz inchado. É para que eu disse aí. No caminho para a cerimónia, os medicamentos estavam agora no auge do seu efeito. O meu pai sentia-se melhor, atrevia-se a fazer piadas com o sucedido, quase todas imediatamente interrompidas pela minha mãe, que estava nesta fase mais irritada do que preocupada.
Devia estar a cuspir fogo.
O meu pai tentava compor-se ao espelho do carro. Tinha os olhos negros da pancada, os óculos de sol disfarçavam, mas o nariz estava demasiado inchado para passar despercebido. Pai, eu adoro a descrição que se segue do momento em que o pai, neste lindo estado, levou a filha até ao altar.
Desculpa. Faltava isso.
Peraí.
Faltava isso.
Pois é, há esse ritual, exato.
Decidido e de lenço a cobrir o nariz, o meu pai cumpriu o seu papel. As costelas fraturadas obrigavam a uma postura hirta, quase militar, o que acabou por tornar a caminhada mais solene do que necessário. Imaginem. Era mais a noiva a levar o pai, diz ele.
Eu estou a chorar já.
Uma das convidadas, do nosso ouvinte, que não sabia do que se passava, disse em tom carinhoso: olha o pai a chorar. Ao que meu pai respondeu, rindo-se e apontando o lenço ensanguentado: não, não, é sangue. A minha mãe quase saiu disparada para o ponto a piar. Não bato mais neste homem. Seguiu-se uma paragem em meio dos degraus, porque a liga da minha irmã escorregou-lhe perna abaixo. Parecia que estava possuída este casamento. Ela olhou em volta, pontapeou para o meio dos convidados. Ouviam-se gargalhadas, umas confusas, outras genuinamente entretidas com tudo o que estava a passar. O noivo aguardava estoicamente pela sua futura mulher. Imaginei que ele estivesse a pensar qualquer coisa como: mas onde raio é que eu me vim meter? Ainda hoje, diz ele, ainda hoje lhe reconheço esta expressão ocasionalmente quando a família se reúne. Agora, o epílogo que se impunha, diz o nosso ouvinte: hoje o meu pai diz não se lembrar mais do que uns 10% do casamento. E sempre contamos a história.
A mãe não quer falar
ele
sobre
julga
isso.
Que estamos a exagerar, mas garanto eu e a minha irmã que reviu este texto que não há exagero. Foi até difícil cobrir todos os pormenores e descrever tudo o que sentimos neste dia. Houve, para além da incredulidade, desespero, euforia, uma preocupação pesada de não sabermos como ficaria o meu pai, a minha mãe e a noiva no meio disto tudo. Ficámos todos traumatizados, disso não temos dúvidas, mas sempre que revisitamos o casamento da minha irmã, as gargalhadas inundam a sala de boa disposição e talvez tenha sido o esforço que o meu pai fez para estar presente, apesar de estar de nariz desfigurado e costelas fraturadas, amnésico e entupido de morfina e pelo meio com uns copos com os irmãos, que tranquilizou a minha irmã e que suplantou a revolta de quase lhe ter dado cabo do dia mais importante da sua vida. Epá. Eu acho que este senhor é incrível. A própria reparação do cabo foi em prol do casamento.
Mas
diz-me
uma coisa, o filho da mãe do cabo ainda hoje lá está.
Ainda hoje lá está. Olha, vou terminar com uma história que vem da América. É mais curta esta, mas é maravilhosa. Começa de forma razoavelmente romântica. Um casal no seu barquinho. Ela deixou este desabafo no lendário grupo de Reddit AMA, Am I the Asshole, aquele fórum onde pessoas questionam se numa discussão são elas ou outra pessoa a besta. O meu marido e eu estávamos no nosso barco juntos. Isto tanto podem ser pessoas finas como uns plintras, dependendo de que barco estamos a falar, não é? A notícia não diz se é um iate ou um bote. Estávamos a relaxar, diz ela, a conversar, a ter uma manhã agradável. De repente, diz ela, o meu marido fica muito sério e diz-me: querida, peço imensa desculpa, mas tenho que dizer uma coisa. Eu peço-te que me perdoes, mas tive um caso com outra mulher. PAM! Fiquei cega pela fúria e magoada. E não sou uma pessoa de confrontos, diz ela. Por isso, ato contínuo, tudo o que fiz foi levantar-me, tirar todos os meus anéis dos dedos e atirá-los ao mar. Nem sei bem porque o fiz. Sei que foi a primeira coisa que me ocorreu fazer. Diz ela, o meu marido ficou boquiaberto e começa a gritar comigo. Era uma brincadeira, era uma partida. Eu não estava a falar a sério. Fico também boquiaberta. Às tantas, estávamos os dois a chamar-nos idiota um ao outro. Chorei muito ao perceber-me que tinha atirado os meus anéis maravilhosos, sentimentais e caros ao oceano. Ela acrescenta aqui um detalhe. Ela diz que desde sempre que o marido acha que é comediante. Ela diz que ele passa tempo a pregar partidas aos amigos e à família, que diz muita parvoíce, mas que era a primeira vez que ele fazia uma partida com base na relação deles. Então desde este acontecimento eles passam a vida a discutir qual deles é a besta aqui. Ele argumenta que ela não lhe deu tempo de fazer a piada e que teve uma reação exagerada. Ela argumenta que isto era uma piada escusada, mas admite que talvez atirar os anéis tão depressa ao mar possa ter sido uma estupidez e por isso ela já pediu desculpa. Já agora, deixei para o fim o valor dos anéis. Ela deitou ao mar, em segundos, cerca de 10 mil euros em ourivesaria. Há que dizer que no grupo do Reddit as pessoas estão do lado dela. Houve uma pessoa que disse: pergunta-lhe que parte da brincadeira era suposto ser cómica. A parte de partir o coração, a parte de ver a chorar, a parte de deixa-me colocar-te na pior situação. Exato. Do mundo para te ver ir abaixo. Nada aqui é cómico. E se os anéis se perderam? Perderam-se pela imaturidade dele. Vai buscar, vai buscar. Não, é impossível. Está no
Eu só sei é que há uns peixinhos no oceano cheios de bling bling.
Sim.
Mas imagina, eu tive um caso e ela. Pumba.
E esta hora está o pai da outra história. Pá, isso não é um problema. Deixem-me dizer-vos o que é um problema.
O pai está a dizer: é preciso ir ao oceano. Eu vou.
Ele vai,
eu vou lá resolver.
E os filhos: não, pai, não se meta nisso.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.